Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Chega a TSI o programa Eclésia. Rita Carvalho foi jornalista durante 15 anos. Primeiro no Diário de Notícias, depois no Semanário Sol. Atualmente trabalha com os jesuítas portugueses como editora-geral do portal .sj. Em conversa com o jornalista Otávio Carmo, da Eclésia, aborda aqui o desafio deixado pelo Papa para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, o tema das fake news. De que estamos a falar, afinal, quando usamos a expressão notícias falsas?
Nós estamos a falar de um conteúdo que foi acidentalmente colocado ou que alguém cometeu um erro. Às vezes há alguma dificuldade de análise, não é disso que se trata. Houve alguém que produziu efetivamente um engano para que parecesse verdade, não é? E de que forma quem é atingido, no caso de ser uma, objetivamente, por exemplo, ser uma instituição da Igreja, como é que se prepara para responder a estas situações?
É assim, eu, como eu estava a dizer, eu acho que anteriormente, não é? Os comunicadores da Igreja devem também ter a noção do espaço em que comunicam e dos riscos que há em transmitir uma mensagem que é a mensagem cristã num mundo que, diria eu, não está muito para aí virado, não é? Portanto, a partir dos riscos já são grandes de nós querermos passar uma mensagem que depois ela é compreendida de outra maneira. Mas além disso, não é? Dessas notícias que não diria que são notícias falseadas, mas que são, no fundo, notícias que são descontextualizadas, que são mal interpretadas e que para nós são mentira, não é? Porque não reproduzem aquilo que nós queríamos que reproduzissem. Estamos a falar do tipo de notícias, das situações mais gravosas, que são, como dizias, produzidas exatamente para criar um dano e para denegrir alguém ou para criar com um objetivo de cometer alguma injustiça ou de fazer mal a alguém, não é? E aí estamos a falar é mais difícil de combater esse tipo de notícias, não é? Eu acho que aqui o que nós temos que fazer, enquanto consumidores de informação e produtores de informação, é apurar o nosso sentido crítico, não é? Isso faz com que as fake news tenham mais probabilidade de ser propagadas, não é? Porque, no fundo, vamos replicando aquilo que achamos que é verdade e que estamos a ser enganados e não tanto expostos a outros tipos de pontos de vista. Não conseguimos ter esse sentido crítico de perceber que aquilo que estamos a consumir não corresponde à verdade.
Há outra questão, outro risco, que é o teu percurso jornalístico, que também certamente te ajuda a perceber isso, que é, muitas vezes, há um momento em que se cria um espaço vazio, em que é preciso que se procure uma reação de uma instituição, um esclarecimento, e, do outro lado, pelos mais diversos motivos, o que existe é silêncio. Cria alguma dificuldade, obviamente, a quem está a desempenhar o seu trabalho.
Sim, claro, ou seja, eu percebo que muitas vezes o medo de expor e o receio e o risco de ter que falar sobre uma situação que pode ser incómoda, pode ser mentira, pode ser verdade, é sempre grande, não é? E aqui a tendência pode ser fecharmos em nós mesmos e achar que o mundo está todo contra nós e que não vale a pena reagir porque vão distorcer aquilo que nós dizemos. Eu acho que isso, tanto nas notícias verdadeiras como nas falsas, é um mau caminho, não é? Porque a verdade deve sempre vir ao de cima, seja a notícia falsa, seja a notícia distorcida. E muitas vezes, e isto acontece muito nas instituições da Igreja, não é? Há esta tendência de achar que, não dizendo nada, está tudo dito. E não ocupar esse espaço e criar esse vazio. E eu, enquanto jornalista, acompanho muito os temas de religião, mas isto também acontece noutro tipo de setores, é difícil para nós trabalharmos assim, não é? Porque nós até temos um facto, queremos compreendê-lo melhor, e se não há ninguém do outro lado que nos explique, das duas umas, ou tiramos as nossas próprias conclusões, que não é, o papel do jornalista não é esse, mas muitas vezes as pessoas que vêm dar essa explicação não são as pessoas que são detentoras de toda a informação, as pessoas que são responsáveis por dar essa informação, e nós ficamos assim, nós não respondemos, mas houve alguém que respondeu, não é? E isso, para o jornalista não haver uma resposta, é muito complicado, porque ele vai à procura de outra resposta, mesmo que não seja aquela que vá mais ao encontro daquilo que é a verdade.
Eu ainda há pouco tive, noutra conversa sobre este tema, uma pergunta que era quase comercial, de perceber se a verdade é boa para o negócio. Do ponto de vista da comunicação, a verdade é o melhor que uma instituição, por exemplo, que agora o trabalho que tens vindo a desempenhar com a comunicação da Companhia de Jesus, é o melhor que ela pode oferecer?
Eu acho que sim, eu acho que sempre, a verdade é sempre... essencial e sempre aquilo que melhor nós temos para dizer. Agora, eu acho que também, isto pondo a coisa aqui numa perspectiva mais cristã, eu acho que a verdade, enquanto verdade com V grande, não é uma coisa que seja de alcance imediato, não é? E estamos a falar de uma verdade, a nossa verdade é Jesus Cristo, não é? Portanto, eu acho que nós, enquanto comunicadores, temos que apontar para aí, não é? No fundo, de despertar um interesse para aí. Mas muitas vezes essa verdade é inatingível por quem a está a consumir, ou pelo menos naquele momento. Mas eu acho que, voltando aqui à questão das fake news, sendo uma coisa que nos agrada, que está mal contextualizada, que é feita para nos prejudicar, ou seja, uma notícia verdadeira, nós temos sempre que responder com a verdade e com o máximo de informação que podemos passar para o outro lado. Eu acho que isso é essencial e não vale a pena empurrar com a barriga para a frente ou dizer uma meia-verdade na expectativa de que ela não seja descoberta, porque isso corre sempre mal, não é? Portanto, eu acho que nem o silêncio e falar verdade, e muitas vezes os próprios comunicadores muitas vezes também não têm acesso à informação toda, não é? Que é outro problema que muitas vezes também acontece. Mas eu acho que nós temos sempre que falar e temos sempre que apontar, mesmo tendo consciência que é uma coisa inatingível e que as pessoas não vão compreender já ou que não vão compreender de todo. Mas acho que é esse o nosso papel.
No campo em que nos movemos, que é da comunicação, como comunicadores cristãos, como tinhas dito, qual é a importância de receber a mensagem que o Papa escreveu para este ano e ver que o Papa Francisco, a Santa Sé, se metem com a mão na massa para este debate público que tem preocupado tanta gente, porque a verdade é essa, sobre a verdade, sobre a manipulação na imprensa?
Eu acho extraordinário, não é? O Papa ter uma capacidade, às vezes, de análise, que nós que estamos aqui no meio não conseguimos ver com tanta clareza, não é? E acho que é importantíssimo a Igreja vir para este debate, não é? Porque muitas vezes a tendência é nós ficarmos nesta posição de ninguém nos compreende e estamos sempre a ser mal interpretados e não vale a pena, em vez de nos envolvermos na solução, não é? Que é um bocadinho o que o Papa também pede aos jornalistas, não é? Que, no fundo, construam a solução e que não fiquem só pelas respostas mais básicas, mas que tendem para procurar as causas dos problemas que no fundo ajudem as pessoas a superar estas limitações, não é? Se nós estamos a falar num mundo em que as pessoas têm pouco sentido crítico, consomem aquilo que desaparece à frente, não questionam, não vão à procura de outras opiniões, nós temos que ajudar as pessoas e dizer-lhes que isso não é uma maneira certa de ver a realidade e que correm o risco de ser manipuladas ou de ser corrompidas se não lutarem contra isso, não é? Portanto, eu acho que fazer o diagnóstico e fazer um diagnóstico pessoal também, não é? O Papa não está a dizer que o problema está todo lá fora, não é? Está a dizer que o problema está em nós e que nós temos que mudar a nossa maneira de ser e que temos uma responsabilidade grande de ajudar os outros a mudarem também, não é? Porque o Papa não fala só na questão das fake news, fala um bocadinho também na origem dos problemas, não é? O que é que faz com que nós, enquanto consumidores, consumamos este tipo de notícias, não é? Que apela ao sensacionalismo, à parte emotiva. Como é que nós estamos tão disponíveis para acreditar nestas coisas todas que nos vendem, não é? Também diz muito da forma como o ser humano vive e como se relaciona e as expectativas que tem, não é? Portanto, eu acho que não só fazer o diagnóstico, mas também ir um bocadinho aqui às causas dos problemas e apontar soluções, e envolver-se nas soluções.
Foi a conversa de Rita Carvalho, editora do portal .sj, com o jornalista da Eclésia, Otávio Carmo. Seguimos agora neste programa para um tempo de reflexão. Fique com a rubrica diária O Minuto Positivo, que hoje conta com a colaboração do cónego António Rego.
Cada vez que lemos, ou ouvimos, ou lemos um jornal noticioso, fazemos um juízo do mundo. A informação é uma janela sobre a realidade. Mas sabemos que os nossos olhos refazem o cotidiano pelo ângulo com que o observamos. Tudo isto para te pedir um olhar puro. Primeiro, que saiba ver a realidade e que saiba distinguir o real do ilusório. A simples confusão da realidade é fábrica gratuita de mentira. Confirma-nos na verdade.
A verdade. A pautar aqui o programa de hoje, que antecipou o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, que este ano se assinala no próximo domingo, dia 13 de maio. Terminamos o programa Eclésia. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltaremos amanhã pelas 22h45, aqui na Antena 1. Consigo esteve a Sónia Neves, que lhe deseja uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.